Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado. O tema da edição de hoje é Reforma Política Inclusiva. E quem abre o debate é a procuradora da mulher, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Porque nem sempre, na estrutura da sociedade, as mulheres foram discriminadas. Teve um tempo em que a sociedade era matriarcal, vivia e girava em torno da mulher. Mas já de muito tempo, principalmente desde o momento em que a riqueza começou a ser acumulada, é que as mulheres foram vistas como objetos, foram trancadas em casa, para que cuidassem e tivessem a tarefa de cuidar somente da família. Até que o mundo viveu transformações, passamos a ter o direito de ser votadas, mas, passados mais de 80 anos, a gente olha para o lado, olha para o outro lado, para frente, para trás, e a gente percebeu que só conseguimos ocupar 10% das vagas no parlamento. E isso não é normal, isso não é natural.
Esse debate é o primeiro de uma série de discussões que a Procuradoria da Mulher do Senado vai promover no decorrer do ano. E neste momento que a reforma política está na pauta do Poder Legislativo, as parlamentares se mobilizam para aumentar o número de mulheres eleitas. Por que há poucas candidaturas de mulheres? Mulher vota em mulher? Essas perguntas fizeram parte de uma pesquisa feita pelo Data Senado com 1.091 entrevistados. E quem traz as respostas é a consultora do Senado, Maria da Conceição Lima Alves.
A primeira coisa que eu achei interessante na pesquisa foi que ela enfrentou aquele senso comum que diz a mulher não vota em mulher. Não é verdade, não tem números que sustentem esse tipo de afirmação. É puro preconceito. Porque 83% dos respondentes disseram que não faz diferença, 79% já votaram em mulher. Então, não é por discriminação de gênero que as mulheres não são eleitas. E por que que elas não se candidatam? Foi outra pergunta que foi feita nessa pesquisa, que é uma pesquisa bem abrangente. Eu trouxe alguns itens dela e ela está disponível na página do Senado. Na íntegra. Então, o principal motivo que as mulheres alegam para não se candidatar é que elas sabem que não vão ter apoio dentro dos partidos. 41% disseram isso. Que, inclusive, foi uma surpresa que a gente esperava que fosse dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho. Não foi. As mulheres acham que não vão contar com o apoio dos partidos, que os partidos vão convidá-las para integrar listas e que, no entanto, não vão dar suporte para que a candidatura dela seja viável. As outras razões que elas alegaram foi falta de interesse pela política, dificuldade em concorrer com os homens e, em último lugar, falta de apoio da família. A gente concluiu que essa falta de apoio e as tarefas domésticas, elas estão num campo que a mulher acha que consegue negociar, sendo que as demais dificuldades, ela vai ter um bloqueio maior para superar.
Devido a essa falta de apoio citada pela consultora do Senado, Maria da Conceição, o Brasil adota algumas medidas afirmativas como meio de garantir a entrada das mulheres na política. E quais são essas medidas? Maria da Conceição lembra o que está em vigor e faz uma reflexão. Elas têm funcionado?
É a reserva de 30% de candidaturas nas listas partidárias, aplicação de 5% do fundo partidário na promoção da participação política das mulheres e 10% do tempo do programa partidário dedicado a promover a participação feminina. No entanto, como a gente viu pelo desempenho, a gente viu que essas cotas elas não têm sido suficientes para romper o verdadeiro bloqueio que é oferecido à participação das mulheres. Esse dado eu acho interessante porque nos países que a gente constatou maior participação feminina, a gente também viu que são países que os partidos voluntariamente assumem cotas nas suas listas partidárias. Nesses países aí, nenhum partido se dispõe a apresentar uma lista para a sociedade que não espelhe minimamente a composição de gênero da sociedade. Então, na Alemanha, eles reservam de 30% a 50% das vagas, no Reino Unido, 40% a 50%, na Argentina, de 30% a 50%, no México, 50% e na Bolívia também.
O debate sobre reforma política que se desenrola no poder legislativo busca transformar esses percentuais em presença efetiva. A secretária-geral do Conselho da OAB do Distrito Federal, Daniela Teixeira, reforça a constatação de que os percentuais estão desencontrados.
De fato, nós somos maioria na base sempre e somos sempre minoria no topo. Isso se reflete da presidência da República à agremiação de bairro mais singela nesse país. A República precisa discutir por que as mulheres têm um teto invisível acima das suas cabeças que as impedem de chegar no topo. É fato que no Poder Executivo, no evento mais masculino do mundo, que é a Copa do Mundo de Futebol, nós tínhamos três chefes de Estado: a anfitriã, presidente Dilma, tínhamos a primeira colocada, presidente da Alemanha, Angela Merkel, e a segunda colocada, presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ao mundo pode parecer que o machismo acabou, porque tínhamos três chefes de Estado mulheres. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mesmo no nosso executivo aqui, temos sim uma mulher, presidente Dilma, mas isso não se reflete no seu ministério. Temos sempre pouquíssimas ministras. Isso não se reflete nos governos de Estado. Temos apenas uma governadora. Isso não se reflete nas prefeituras.
E então, como ultrapassar esse teto invisível que impede a ascensão das mulheres na política? O que mantém esse teto e como derrubá-lo? O debate continua com Daniela Teixeira, da OAB do Distrito Federal.
Existe sim algo que nos impede de ascender ao posto de comando. E isso tem que ser mudado, a política de afirmação tem que existir. As condições para que a gente consiga ultrapassar esse teto têm que ser dadas. E o Senado deve e pode nos ajudar com isso. No Poder Judiciário, por exemplo, passa por aqui. Então, o Senado pode incluir nos seus projetos que na lista tríplice também exista uma cota, que dos três nomes que venham a essa casa, obrigatoriamente venha também uma mulher. Porque assim a gente vai conseguir levar as desembargadoras aos tribunais superiores, vai conseguir nos estados levar as juízas aos tribunais de justiça, para que a gente possa tentar, pelo menos para a geração da minha filha, que tem só um ano, mudar isso, para que ela não tenha que ler no jornal que na geração da mãe dela foi permitido a uma mulher usar uma calça num tribunal. Então, o mundo está se revelando extremamente machista ainda no século XXI. E nós temos sim que tomar uma atitude com relação a isso. Na Ordem dos Advogados do Brasil, nós não tínhamos cota. Eu fui conselheira na gestão passada, com o presidente Ofir, tentamos colocar isso em pauta, fomos terrivelmente derrotados, nem colocamos em pauta, nós tínhamos só dois votos. Ordem dos Advogados do Brasil de Brasília, Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia. Só dois, em 27. Ele tirou de pauta e voltou à pauta agora. Nós tivemos um ano para trabalhar. E o que foi que nós fizemos? Colocamos em votação no ano eleitoral. Este é um ano eleitoral da OAB. Diga ao seu eleitor advogado que a sua bancada vai votar contra cotas. Quase 20 anos depois do Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil não tinha cota. E com isso, sempre como as mulheres fazem, empurrando e colocando o pé no peito dos homens, nós conseguimos a cota.
E foi com essa pressão relatada pela advogada Daniela Teixeira que, no decorrer da história, algumas vitórias, de origem até trágicas, foram levando as mulheres a novos cenários. Só em 2003, no Brasil, o ativismo delas conseguiu criar a Secretaria de Políticas para as Mulheres no Poder Executivo. O relato da representante da secretaria, Ângela Fontes, conta um pouco os sucessivos embates na esfera pública.
Na verdade, foi uma reivindicação, uma forte reivindicação dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres àquele momento que se estava vivendo no país. E a resposta foi, de fato, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, na época ainda especial, e agora já uma secretaria realmente com o status de ministério, né, como somos. Isso por quê? Porque a luta das mulheres vem de muitos, muitos séculos já. Nós não estamos falando, nós estamos no século XXI, falando de uma luta que a gente começa a dizer, não, 32, 34, não. 1800, você tem a luta que leva as mulheres à greve, a primeira greve comandada pelas mulheres nos Estados Unidos. E tem também na Europa todos os congressos socialistas que acontecem nos anos 1800, que acontecem, as socialistas fazem então a questão do Dia Internacional da Mulher, que começa a trabalhar. Na década de 70, nós temos o retorno pela ONU dessa data, né? Porque tem guerra, tem tudo, então a data das mulheres fica lá, e quando nos anos 70 você começa a recuperar essa questão do Dia Internacional das Mulheres. Bom, a década de 90, a ONU faz todo um processo das conferências, né? A quarta conferência das mulheres em 95, e o dia vai ficando. Por que eu estou trazendo isso do Dia Internacional das Mulheres aqui? Porque já começou na televisão aquela coisa de você levar flores para as mulheres pelo Dia Internacional. Ótimo, adoro flores, adoro bombons. Mas o Dia Internacional das Mulheres não é um dia de flores e bombons. É um dia de luta. Nós estamos celebrando as lutas que nós levamos avante desde desde sempre, na verdade, vamos dizer assim, desde 1800. Nós tivemos o matriarcado, mas quando nós tivemos a produção da riqueza, o excesso da riqueza produzida, e que o homem se apropria dessa riqueza, é que nós viramos propriedade. Nós, mulheres, viramos propriedade dos homens, assim como uma casa, entende? Assim como um carro. Então, isso não é possível de se continuar. E é por isso que começa com as economistas feministas pensando por que as mulheres ganham menos que os homens. E hoje ainda ganhamos menos que os homens.
Nessa discussão sobre maior número de vagas na política, a diferença entre homens e mulheres precisa ser encarada e superada, o que torna o tema de interesse de toda a sociedade. Mais do que a supremacia de um gênero ou outro, o mundo moderno pede a convivência com os diferentes. Com essa visão, a procuradora da mulher, senadora Vanessa Graziottin, traz suas últimas palavras para o programa de hoje.
Nós, antes de chegarmos aqui, no geral, militávamos nos movimentos feministas, nas entidades. E sempre brigamos muito, lutamos muito para que o poder executivo abraçasse a luta das mulheres, porque não é uma luta que tenha uma bandeira partidária, não é uma luta que tenha uma ideologia expressa e defendendo algum modelo organizativo de estrutura de poder para a sociedade ou para os estados, não. É uma luta que tem o objetivo de levar os preceitos da igualdade, os preceitos da solidariedade, porque nós temos o entendimento que, apesar das nossas diferenças fisiológicas de mulheres e homens, nós, socialmente, somos seres humanos e seres humanos iguais, com deveres e direitos que devam ser compartilhados. Mas, infelizmente, a história da civilização, da humanidade, ela carrega com muita força a discriminação que, na maior parte do tempo, sofreram as mulheres.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. Você ouviu algumas das opiniões que apontam a necessidade de aumentar a participação das mulheres na esfera pública por meio da reforma política inclusiva. Quer saber mais sobre a atuação da bancada feminina no Senado? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Rita Rebelo e trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.